Numa fase inicial, o Estado recusou assumir as despesas com a trasladação do corpo para a região autónoma dos Açores, por não haver obrigação legal nesse sentido. Posteriormente, e após muita pressão da opinião pública, a DGR-SP acabou por assumir as respectivas despesas. Este caso veio dar visibilidade à enorme injustiça de não existir uma norma legal que atribua expressamente ao Estado a responsabilidade dos custos com a trasladação. Na verdade, durante anos a fio, em casos idênticos e até este caso concreto, a resposta da DGRSP foi sistematicamente a mesma: remeter para as famílias dos reclusos transferidos para o continente os custos com a trasladação do corpo para a região autónoma da qual era oriundo, o que constituía, no mínimo, uma indignidade e uma imoralidade, para além de demonstrar uma profunda falta de humanidade. Trata-se de um problema que afeta há muitos anos os reclusos das regiões autónomas transferidos para o continente por imposição do próprio Estado e, na maioria das vezes, contra a sua vontade, e que têm a infelicidade de falecer no meio prisional. Quando um recluso ingressa num estabelecimento prisional, este passa a estar à guarda do Estado. É o Estado que se responsabiliza por garantir aos reclusos o respeito pelos direitos básicos como a alimentação, o alojamento ou os cuidados médicos necessários, como de resto resulta do Código de Execução de Penas e Medidas Privativas da Liberdade. Ora, se o Estado garante os custos com a transferência do recluso de uma região autónoma para o território continental, deve também assumir os custos com a trasladação do seu corpo de volta à região autónoma e à sua família, em caso de falecimento em estabelecimento prisional do continente, sendo inaceitável que possa não assumir essa despesa, escudando-se na falta de obrigação legal para o efeito e empurrando este encargo para a família ou até para a segurança social do arquipélago. A presente iniciativa legislativa visa deixar bem claro que, em caso de falecimento de recluso que esteja a cumprir prisão preventiva ou pena ou medida privativa de liberdade em estabelecimento prisional localizado fora da sua ilha de residência, as despesas com a trasladação do corpo para a ilha de residência são suportadas pela DGRSP. Pretende-se ainda que, em caso de libertação, se o recluso estiver a cumprir a prisão preventiva ou pena ou medida privativa de liberdade em estabelecimento prisional localizado fora da ilha de residência, deve competir à DGRSP suportar as despesas do transporte relativas ao regresso à sua ilha de residência. Senhoras e senhores deputados, quem trouxe deve também fazer voltar. A correção legal destas injustiças não pode deixar de ter reflexos no âmbito da justiça tutelar de menores. Deve ser assegurado que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais deve suportar as despesas de transporte de regresso do menor internado em centro educativo localizado fora da sua ilha de residência quando cesse essa medida. O que importa hoje aqui destacar é que o Estado não pode nem deve transferir pessoas de estabelecimentos prisionais ou centros educativos e, no fim das penas, da aplicação das medidas ou em caso de falecimento, desresponsabilizar-se e não garantir que é responsável por estes processos do início ao fim. É uma questão de princípio e de justiça para com estes açorianos e para com as suas famílias, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem um pedido de esclarecimento. E para fazer o pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Ribeiro, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, como o senhor referiu, efetivamente, quando um recluso ingressa num estabelecimento prisional, seja em prisão preventiva ou para cumprir pena, este passa a estar à guarda do Estado. O mesmo acontece no âmbito da justiça tutelar de menores internados em centros educativos. Muitas vezes, em ambas as situações, é necessário a sua transferência para longe da sua residência e da sua família, e o caso que deu origem a este projeto de lei é desse exemplo, em que a falta de condições das prisões nos Açores, especialmente a de Ponta Delgada, que opera frequentemente acima da sua capacidade, obriga ao envio de reclusos para o continente. Atendendo à salvaguarda do respeito devido pela dignidade humana, é um imperativo de humanidade e dignidade que o Estado assuma estas despesas quando envolvam reclusos das regiões autónomas, tanto em vida como no caso de morte. Quando o falecimento ocorre nestas condições, deparamos com um vazio legal, deixando as famílias, muitas vezes em situação de precariedade económica, sem capacidade de recuperar o corpo para o seu funeral na ilha de origem. A questão que lhe coloco é a seguinte: para evitar que as famílias tenham de adiantar verbas, como aconteceu no caso que motivou esta lei, que mecanismos propõe o PSD para que o pagamento seja direto entre o Estado e as agências funerárias, eliminando a burocracia do reembolso? Questiono também, perante as dúvidas que surgem frequentemente sobre o impacto financeiro de novas despesas no sistema prisional, qual é a estimativa do PSD para o custo anual desta medida e como garantirá que a verba seja inscrita de forma permanente no Orçamento da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começo por agradecer a questão da Sra. Deputada Paula Ribeiro, Sandra Ribeiro, que enquadrou muito bem o problema e a motivação para a apresentação desta iniciativa e dizer-lhe que, de facto, o estado calamitoso, insalubre da prisão de Ponta Delgada é um dos principais motivos pelos quais a sua sobrelotação obriga a deslocalizar os reclusos que poderiam estar lá e que, do ponto de vista da reinserção, é fundamental a proximidade às famílias para o continente. Evidentemente que o que esta proposta consagra é a obrigação da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais ser ela a custear, nas duas situações, terminando a pena, o regresso à ilha de origem e ou em caso de falecimento. Quando me pergunta para quantificar, naturalmente eu não consigo quantificar quantos reclusos possam falecer, mas de qualquer modo o que me parece é que a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, ao ter esta obrigação plasmada em letra de lei, naturalmente vai olhar para todos aqueles que transfere e cabimentar orçamentalmente a verba para quando, em princípio, todos terminarem o seu cumprimento da pena, regressarem e para as situações pontuais e infelizes de falecimento em cumprimento da pena também o poderem assumir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Paulo Meniz, permita-me cumprimentá-lo pela intervenção e pela iniciativa que nós apoiaremos. Nós apresentámos um projeto de lei para se juntar a este agendamento com base nos alertas que o Conselho Superior da Magistratura fez, nomeadamente na identificação da necessidade de fazer uma alteração mais profunda no regulamento geral dos estabelecimentos prisionais, ou seja, de carrear para este regulamento o espírito e a intenção das alterações legislativas que o PSD aqui hoje traz e que comungamos, e de expandir também esse mesmo entendimento para as crianças e jovens que cumpram medidas de internamento, aos inimputáveis e a quem cumpra internamentos em centros de saúde mental. O Conselho Superior de Magistratura chama a atenção para isso. Portanto, eu espero, Sr. Deputado, que haja a oportunidade dos projetos serem viabilizados pela Câmara e, no quadro da especialidade, encontrarmos uma lei que resolva uma profunda injustiça com o que hoje é aplicado aos açorianos, às suas famílias, sejam eles reclusos, sejam os familiares de reclusos, sejam eles pessoas que estejam a cumprir medidas de internamento, sendo elas inimputáveis ou não. E creio que a Assembleia da República estará bem se na próxima sexta-feira der o sinal correto de resolver esta profunda injustiça, que se o bom senso administrativo existisse, hoje não teríamos necessidade de legislar, porque este entendimento que a Direção-Geral teve no passado é profundamente desumano, mas assim é. É também com a consagração de direitos que nós defendemos a população, os cidadãos, da indiferença administrativa que ainda nos dias de hoje, infelizmente, se impõe à realidade dos cidadãos, neste caso em concreto, dos açorianos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Até a palavra, Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O caso que está em origem desta iniciativa expõe uma realidade profundamente injusta e que não pode continuar a ser ignorada. Quando o cidadão é privado da sua liberdade, passa a estar integralmente à guarda do Estado. Isso significa que o Estado assume não apenas a execução da pena, mas também o dever de garantir que essa execução respeita a dignidade da pessoa humana, princípio estruturante da nossa Constituição. E, na verdade, a nossa Constituição defende que os condenados mantêm a titularidade dos seus direitos fundamentais, com exceção apenas das limitações inerentes à própria condenação. A dignidade humana não é suspensa pela prisão, nem em vida, nem em morte. Não é aceitável, pois, que num momento de extrema fragilidade sejam as famílias a suportar custos que resultam diretamente de opções administrativas do próprio Estado. Isso não é apenas uma falha legal, é uma falha ética. Por isso, o JPP considera que esta iniciativa corrige essa injustiça evidente e reafirma um princípio simples: quem assume a guarda, assume a responsabilidade até o fim. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa recebeu a informação de que assiste aos nossos trabalhos um grupo de jovens de Lousada, a quem a mesa dirige os melhores cumprimentos. E se for o caso de voltarem hoje para casa, tenham cuidado a conduzir, porque a autoestrada está muito perigosa. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Mendes Lopes, do Livre.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias. Eu queria agradecer a iniciativa do PSD a ter agendado esta iniciativa e também ao Bloco de Esquerda a iniciativa que junta à do PSD, porque de facto é preciso corrigir esta que é uma injustiça e que é uma indignidade do que tem acontecido no nosso sistema prisional. É preciso, de facto, corrigir esta falha do sistema prisional e do sistema tutelar educativo, que vem penalizar as famílias dos reclusos, as famílias dos jovens internados, sem que, na verdade, se perceba porquê. Porque se estas pessoas estão à guarda do Estado, se o Estado é que, por sua opção, as colocou longe de sua casa, é também, cabe ao Estado, garantir o pagamento das despesas. E, portanto, estamos a falar de pessoas colocadas longe de casa, longe da sua ilha, quando são oriundas dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, e que são, muitas vezes, colocadas longe de casa por insuficiência ou falta de instalações no local em que residem, e que já de si também é uma dupla penalização, porque uma pessoa que esteja presa longe de casa está também longe da sua família, portanto é uma dupla penalização que também é algo injusto. Mas não é isso que estamos agora aqui a discutir. O que estamos aqui a discutir é o pagamento das despesas de se uma pessoa falece à guarda do sistema prisional, de quem é que é a responsabilidade de pagar essas despesas, ou um jovem de poder voltar quando termina o seu tempo no sistema, no sistema educativo, que possa ter o pagamento dessa viagem paga. E, portanto, parece-nos que é essencial isto ficar resolvido, e ficar resolvido no âmbito da lei, sem que fique a depender da condição económica da pessoa ou da condição económica da família. E, portanto, nós acompanharemos as duas iniciativas que estamos aqui a discutir. Esperamos que o trabalho em especialidade seja rápido, porque, de facto, é uma urgência a resolver esta iniciativa e resolver esta injustiça, mas também isto abre, de alguma forma, uma discussão, porque estamos aqui a falar de pessoas, nomeadamente das ilhas, das regiões autónomas, que estão no continente, mas podemos também alargar para o contrário, ou seja, pessoas do continente que possam estar nas regiões autónomas, ou até pessoas que estejam longe da sua área de residência dentro do próprio continente. E, portanto, sempre que haja a necessidade do pagamento de uma despesa extra, porque o Estado colocou estas pessoas longe de casa, deve ser também o Estado a assumir essa despesa. E, portanto, há aqui algum trabalho que podemos afinar na especialidade para, na verdade, garantir uma justiça maior a todas as pessoas, Mas, de qualquer forma, acompanhamos e queremos que o trabalho na especialidade seja